chega.
Eu até coloquei no papelzinho mesmo.
É. Aí então.
Deixa eu, você tem dúvida aqui, deixa eu entender aqui as perguntas, porque eu vou responder.
Pode responder, mesmo.
Então, como tem sido o suporte da Secretaria de Educação do Distrito Federal em relação aos centros de ensino especial e, em particular, essa instituição de ensino, onde a gente atua? O suporte, ele é mínimo, tá? Ele é bem pequeno, porque não existem políticas públicas voltadas exclusivamente para centros de ensino especial. E aí, com a tendência, com as perspectivas de inclusão, o foco está onde? No aluno especial, mas na perspectiva inclusiva. Não no aluno especial de centro de ensino especial, porque o foco está no ensino regular. Então, se os investimentos já eram pequenos para dentro de centro de ensino especial, ele está reduzindo ainda mais, tá? A única unidade da federação que conta com centro de ensino especial é o Distrito Federal. Os outros estados, os outros estados, né? Unidade federativa aqui, não tem centro de ensino especial. Eles contam com as associações, com as entidades filantrópicas, a PAI, a PAED, Petalozzi, Ampare. Essas instituições oferecem atividades que não são, enquadradas em escolarização. Então, são oficinas, trabalho para contribuir para o aluno e para o mercado de trabalho, mais na questão manual. Então, não trabalha em escolarização. E aí o MEC entendeu o quê? Que no Distrito Federal a gente faz a escolarização. E tem um documento, inclusive, na Constituição, que diz o quê? Que o ensino especial não pode ser substitutivo à escola regular. Então, eles entendem que hoje o centro de ensino especial está sendo substitutivo. Por quê? A gente oferece aqui só oficinas? Não. A gente só oferece terapia? Não, a gente nem tem terapia. A gente qualifica o aluno para o mercado de trabalho? São. Então, para não ser escolarização, tem que estar com esse foco. O nosso foco não é só esse. Então, a tendência é reduzir, tá?
Ok.
Como é o nível de participação das famílias no processo de acompanhamento, formação dos alunos dessa escola? O acompanhamento também é mínimo. Se o ensino regular é pequeno, aqui é ainda menor. O que, que nós temos feito, é feito sistematicamente aqui na escola? E a gente não desiste. Promovemos ações e eventos que agradem os pais. Inclusive, no sentido de sorteios, de brindes, de premiação, porque isso faz, de alguma maneira, que alguns pais venham em busca desses brindes, desses sorteios, e aí, para participar desses sorteios, ele precisa participar do evento, e aí, nesses eventos, a gente vai envolvendo o pai com as atividades escolares, com a formação do aluno, dando instruções de como atuar em casa para colaborar com as nossas atividades pedagógicas, tá? Então, isso vem crescendo a cada ano e essas ações que a gente vem promovendo vem trazendo mais pais. Já teve reuniões aqui de início de ano e final de ano com 10 pais, mas a gente teve também este ano reunião com 100 pais. Então, se nós tivéssemos desistido, né, não teríamos alcançado este número de 100. E também tem uma atividade que a gente faz a Semana da Família, e aí a gente não contempla somente o nosso aluno que vai estar aqui durante a Semana da Família. A gente insiste para que a família, inclusive o tio, o avô, o primo, participe desses eventos e dessas atividades. E a gente realiza assim, várias ações bem chamativas mesmo, do agrado, lúdico, de criação, de produção, e que a família leva para casa para ver se consegue trazê-los ainda mais para a escola. Mas a participação dentro do que seria pelo menos desejável, ainda está longe, porque ela é muito pequena, tá?
Okay.
Quais as maiores dificuldades enfrentadas pela escola no processo de formação desses alunos que apresentam diferentes tipos e níveis de deficiência? A maior dificuldade que a gente tem, as dificuldades estão voltadas para áreas clínicas e terapêuticas. Por quê? Vários alunos não vêm com os laudos bem especificados. As consultas são muito distantes, eles recebem atendimento pela rede pública. Então, tem aluno que começa a convencionar de tal maneira que a gente precisa suspender o atendimento, porque dá assim 10, 30 convulsões numa tarde. E a gente precisa suspender o atendimento, né? E aí, quando isso acontece, a gente precisava do quê? De uma parceria mais efetiva com a área clínica e a área terapêutica. Alunos com quadros comportamentais, assim, bem problemáticos. E isso termina demandando para a gente muito mais esforço, muito mais dinamicidade e que foge, às vezes, do nosso papel de educador. Então, isso dificulta o nosso processo educativo, né? Por ser uma escola referencial no ensino de educação especial em Ceilândia, qual deveria ser a responsabilidade da comunidade em relação a isso? Responsabilidade de parceria, sabe? De estar junto com a gente, de fazer parte de uma rede, de estarem presentes dentro dos nossos conselhos escolares. Então, assim, participar ativamente, não só participar de uma reunião, participar no momento de fazer uma matrícula, participar no momento da gente realizar um evento na escola, mas participar ativamente mesmo, como parceiro da escola, e nós estamos abertos a isso, né? O número de professores que atuam nessas turmas é suficiente se comparado com o quantitativo de estudantes por sala de aula? Justifique. Não, não é suficiente. É suficiente dentro da área de transtorno global do desenvolvimento, que é o TGD, que é um professor para cada 2 alunos. Mas eles já estão amparados por lei e teve uns 4 anos atrás, eles criaram a videocência. Então, é 2 professores para 4 alunos. E aí, dependendo da idade, cabia até mais aluno. Os pais fizeram um movimento, reivindicaram e aí conseguiram um documento respaldando que, em função das limitações dos alunos com transtorno global do desenvolvimento, seria sempre, independente da idade, 2 alunos para cada um professor, tá? E sem videocência. Mas o mesmo não aconteceu para as outras áreas, de DI, de deficiência múltiplos e ofensivas. Então, entre essas mudanças que vêm acontecendo em prol da inclusão, porque estão reestruturando os centros de ensino especial do DF, houve a mudança na modulação. 4 anos atrás, nós podíamos formar uma turma de DEMU, independente da idade, com 6 alunos no máximo e um professor. Hoje, essa modulação foi para 12. Uma turma de oficina, a gente podia abrir sem nenhum problema, sem inspeção, vir aqui fechar a turma com 12 alunos. Hoje, tem que ter 32. E aí, os nossos alunos, que eram deficientes múltiplos, acima de 21 anos, dependendo das limitações, das dificuldades do aluno, a gente podia formar a turma de 3, podia formar a turma com 6 alunos. Hoje, eles não autorizam mais isso. Tá? Então, todos os alunos acima de 21 anos têm que ir para uma grade com uma turma bem maior. Então, o número de professores, em alguns casos, não atende. Tá? Há preocupação por parte da instituição em ampliar o atendimento e receber todas as crianças que buscam a escola? Sim, a gente tem essa preocupação. A gente faz isso, inclusive os pais que nos procuram, isso aí é característica nossa. Não tem orientação da secretaria para isso. O pai que nos procura, a gente até põe no carro, vai para a regional, telefona, liga para o diretor para evitar que o pai fique gastando passagem de lá para cá e que fique mandando de lá para cá. Daí a gente orienta, a gente tem algumas parcerias com a área médica, que às vezes o menino não tem laudo, aí um caso ou outro eles atendem a gente encaminha para essas pessoas no sentido de facilitar e, assim, disponibilizar um atendimento para esses alunos aqui dentro do nosso centro, tá? Mediante a procura, como se dá o processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola? Eles são acompanhados durante todo o ano letivo pelo professor, pela equipe pedagógica da escola, né, que é a equipe de apoio à aprendizagem, que é uma pedagoga, uma orientadora, uma psicóloga, pelo coordenador e por mim. Então, a gente faz, no início do ano, a gente já faz uma sondagem para ver quais são os alunos que têm uma perspectiva, ainda que possa ser mínima, mas uma perspectiva de inclusão. E aí, a gente faz a avaliação de todos os alunos, mas para esses alunos, a gente dá um olhar diferenciado e fica constantemente fazendo as avaliações, para ver se eles estão desenvolvendo conforme a gente deseja e para que eles possam atender ao que se pede dentro do ensino regular, para que eles possam realmente participar de uma educação inclusiva de qualidade, que eles não tenham o risco de voltar, entendeu? Então, eles estão acompanhados durante todo o processo. No final do ano, a gente fecha esse acompanhamento, essa avaliação, que ela é anual, e aí todo mundo faz um conselho de classe também no final do ano específico para esses alunos. A gente faz conselho de classe para todos, mas esse é um conselho diferenciado, e aí a gente faz o encaminhamento. É para classe especial? É para turma reduzida? É para uma classe comum? Permanece no centro, entendeu? Para que escola vai? É longe, é perto? Tem que ter monitor? Não tem? Precisa de ônibus? Então, vê o aluno como um todo, tá? Quais os objetivos e metas dessa escola em relação ao atendimento prestado aos alunos com necessidades especiais? Nosso objetivo e nossa meta é oferecer educação de qualidade. Educação como todos os alunos têm. Não é porque os nossos alunos são especiais que a gente exclui objetivo, exclui momentos, exclui atividades dessa classe, não. Nós queremos que os nossos alunos tenham os mesmos direitos de todo e qualquer aluno. Entendeu? Então, temos um evento, inclusive agora, nos próximos 2 meses, né, até acabar o final do ano agora. Vamos participar da Confebrae, que é uma tarde de lazer lá no Parque Nicolândia. Aí quando a gente fala assim, ah, os meninos especiais vão? Vão. Naqueles brinquedos? Vamos. Todos os alunos vão com o professor do lado. O que for possível eles brincarem, eles vão brincar, ou senão a gente vai estar atento. Vamos usar água mineral, dia 8 está marcado para levar os alunos ao cinema. Vamos levar o final do ano para o shopping. Todos os anos a gente leva eles ao shopping, eles fazem um lanche também no shopping, em função da abertura de Natal, para eles verem Papai Noel. Então, assim, o nosso objetivo é oferecer educação de qualidade, mas a perspectiva de inclusão que a gente vê para eles não é só perspectiva inclusiva educacional, é perspectiva inclusiva social, porque a gente pega todas as noções de inclusão. Não adianta fazer só inclusão aqui dentro da escola ou na outra escola. Tem que incluir para a sociedade inteira. E a sociedade inteira se incluir. Porque quem mais limita essa inclusão não são nossos alunos. São os que estão fora. São as pessoas, principalmente as pessoas adultas, não são as crianças. Então, a sociedade precisa entender que são pessoas de direito, né? Que todos nós temos diferenças. Todos. Nem por isso ninguém é proibido ou é dificultado algo a alguém. E que esse direito também seja, que os nossos alunos sejam contemplados por esses direitos. Então, nossa intenção é essa.
Sim. O ano passado a gente teve aqui, né,